você, o que, que foi essa votação ontem, Antônio, desse marco civil? Qual a importância que isso tem, no geral, para os usuários?
O marco civil é um grande avanço no nosso país. A internet está cada vez mais consolidada como um meio de acesso à informação, de divertimento, de notícias. E isso não havia uma regulamentação no país ainda. O setor de carta, por exemplo, já é regulamentado e a carta é inviolável. O setor de telefonia também é inviolável. A conversa entre duas pessoas no telefone não pode ser violada, a não ser com ordem judicial. Na internet, que a gente manda e-mail, que a gente publica matérias, não havia uma regulamentação. Essa regulamentação, agora, ela começa a existir, né? Ainda faltam alguns trâmites, mas ela começa a existir. Isso visa preservar o interesse de toda a sociedade. E o que ontem, no dia 25, ocorreu na Câmara dos Deputados, em Brasília, foi um marco, onde se entendeu, quase que por unanimidade dos deputados, que a internet tem que ser um espaço onde se garanta a privacidade, a liberdade de expressão, se garanta igualdade e acesso a todos os sites e a todas as pessoas, ou seja, a internet como um espaço livre de liberdade e de interação entre as pessoas. Esse foi o conceito que está por trás, que ontem foi aprovado na Câmara dos Deputados.
Uhum. Hoje, esse serviço, ele está na mão das operadoras de telefonia. Em todo lugar é assim, Antônio? Em todo lugar as pessoas acessam a internet através de operadoras de telefone?
Sim, porque a internet, além de outras facilidades, ela é um meio de comunicação. E toda a parte de comunicação que vai desde onde o usuário está até onde os servidores de informação estão, é através das redes de telecomunicações. Então, quem provê esse serviço, que é um serviço regulado, são as empresas de telecom. Isso, no mundo todo, é dessa forma que é feito.
Antônio, a gente combinou aqui porque o relator, o deputado Alessandro Molon, ele disse que fundamentou toda a proposta dele em três pilares, que era a neutralidade, privacidade
e liberdade de expressão.
Vamos falar um pouquinho, porque ele ontem estava muito contente, muito feliz, para ele foi, claro, uma vitória. Ele trabalhou bastante para chegar a esse ponto até de consenso. E ele disse que os pilares foram mantidos. Vamos falar sobre eles, vamos começar pelo princípio da neutralidade. O que é esse pilar essencial?
É importante perceber que nesse projeto de lei, que já vem, foi constituído desde 2009, quer dizer, já tem mais de 5 anos que se vem debatendo na sociedade, tramitando, havia por trás grupos que tinham ideias diferenciadas sobre o entendimento da internet. A questão da neutralidade talvez tenha sido o ponto de maior debate até hoje. O que está por trás da neutralidade? É que a rede que vai transportar a informação, ela tem que ser neutra. Ou seja, não interessa qual site ou qual o protocolo que o usuário está utilizando, se está falando através de uma telefonia sobre a internet, não interessa o que o usuário está fazendo. A rede tem que ser neutra e tem que transportar aquela informação entre dois pontos. O que as empresas de telecomunicações queriam é que essa rede não fosse neutra. Ou seja, grandes provedores poderiam ter acesso facilitado do usuário a esse site e outros provedores seriam prejudicados. Então, por exemplo, uma comunidade indígena que tem um site sobre temas indígenas. Poderia não ter um poder econômico tão forte como outros grupos que estão na internet, e os usuários que tentassem acessar esse site indígena para buscar as informações, para interagir, poderia ter uma rede muito, muito ruim para acessar esse site. Ou então, as empresas teriam a liberdade de cobrar valores elevados para que os usuários, os internautas, pudessem ter acesso a esse site. Então, o que a lei brasileira disse é o seguinte: qualquer usuário pode acessar qualquer site e as redes de telecomunicações, empresas de telecomunicações, não podem cobrar valores diferenciados nem prejudicar a qualidade do serviço, independentemente do site que é acessado. A rede é neutra e o que deve ser respeitado é o interesse do usuário buscar informação, de interagir na rede, independentemente do site que ele tem que acessar. Isso foi de encontro aos interesses das grandes empresas de telecomunicações. Mas caiu, e ainda bem que caiu, porque isso garante uma liberdade do usuário e uma democracia em termos de informações na rede internet.
Uhum. Como na verdade se manteve, né, regulado, como está hoje? Né? Hoje eu boto, por exemplo, já que você citou os povos indígenas, eu boto lá índios online e ele imediatamente me responde. Se a coisa não fosse dessa forma, nós teríamos uma dificuldade, seria mais lento, poderia haver pagamento também para priorizar determinados sites, né?
Exatamente isso.
Uhum. Agora, falando em pagamento para priorizar determinados sites, isso se diz que existe em alguns sites de pesquisa. Vamos citar o Google, porque é o que todo mundo conhece mais, é o que tem uma rede, né, muito grande. Você sabe que o Google, além do site de pesquisa, tem o Gmail, tem o YouTube, uma grande corporação. E se diz, Antônio, que as pessoas podem pagar para colocar o seu produto em destaque. Então, por exemplo, assim, persiana, uma coisa bem nada, persiana, aí eu contrato o Google para quem procurar persiana em Brasília já achar minha loja. Isso é permitido?
Sim, a lei não mexeu nisso, porque é importante diferenciar dois aspectos aí. O primeiro é o provedor do conteúdo, que não tem pelo menos uma ligação direta com as redes de telecomunicações, quer dizer, com a rede internet. Aquele provedor, ele pode fazer um plano de negócio dele, ele vai ganhar dinheiro com isso, no sentido de que informação ele vai disponibilizar prioritariamente a partir dos seus clientes. Agora, o que a lei, o Marco Civil regulou, é principalmente a transmissão, né? As redes de telecomunicações que transportam a internet. Esse é que é o foco da regulação.
Uhum. Ô Antônio, vamos falar um pouco agora então do princípio da privacidade, né? Qual é a importância de se manter isso? Como é que ficou definida essa privacidade? Houve uma polêmica porque o governo brasileiro queria armazenar os dados e as pessoas não curtiram. Inclusive, recentemente nós tivemos aquele episódio, né, de sermos vigiados, a própria presidente, a presidente lá da Alemanha, e ninguém curtiu. Mas havia proposta de se fazer isso, o governo armazenar esses dados. Como é que ficou essa questão em particular?
Não, essa questão do armazenamento dos dados no Brasil não foi regulada nessa lei.
Uhum.
Agora, a privacidade, ela busca justamente dar à internet os mesmos conceitos de privacidade que existe nos correios e que existe na telefonia.
Uhum.
Quer dizer, uma rede neutra e que transporta a informação de um usuário até um site ou de um usuário para outro usuário tem que ser garantido. E os dados dele, que está no seu provedor, quando ele faz um contrato comercial para poder ter acesso à rede internet, também tem que ser preservado. Esses dados não podem ser vendidos, essas bases de dados. Hoje, o que ocorre é que os provedores vendem essas bases de dados para grandes lojas, para fazer comércio eletrônico de grandes redes de comércio, e isso agora está proibido. Os dados devem ser guardados e só podem ser liberados através de ordem judicial. Isso é muito importante. Você veja que esse caso do Edward Snowden, da NSA, Estados Unidos, né, que espionou a NSA, fez a espionagem do governo brasileiro, da Petrobras, do governo da Alemanha, enfim, é o caso mais típico de uma contravenção, e que no Brasil ainda não estava regulamentada, né, de informações de respeito ao cidadão. Então, a lei vem preservar justamente essa privacidade dos dados do usuário. Então, os provedores de informação não podem vender, não podem divulgar as informações de um determinado usuário, a não ser através de ordem judicial. Isso é muito importante.